boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 51º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon, a Casa do Dragão. Eu sou a Flávia Leão.
E eu sou o Gisiel Bueno, e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje, assim como nas vezes anteriores, nós estamos aqui também com a Lainara Araújo.
Olá, compatriotas do reino, ouvintes. Estamos aqui para falar do último episódio da temporada. A gente vai sentir falta, vai ou não vai, galera?
Nem fala, né?
Sentiremos muita falta.
Vocês já sabem, mas não custa lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandem e-mail no contato@despertardodragão.com.br ou pelas nossas redes, no X, ex-Twitter, que é @despertardragão, e no Instagram, que é o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, pessoal. Beleza?
E hoje nós vamos falar sobre o 8º e último episódio da 2ª temporada da série A Casa do Dragão, cujo título é A Rainha que Sempre Foi.
Gostei muito desse título, tá? Só adiantando. Mas antes da gente começar a falar, da gente começar a analisar, quero dar um recado de que, como esse é o último episódio da série, esse também será o último episódio dessa temporada aqui do Despertar do Dragão. Nós vamos entrar em recesso também, junto com a série. Vai ter outro hiato, como teve, né? Da primeira para a segunda temporada. Para voltarmos para a terceira temporada. Nós voltaremos, com certeza, né, Lainara, né, Gisela?
Exatamente! Nós voltaremos.
Assim espero.
Agora sim, Gisela Bueno, a sinopse, por favor.
Tyland Lannister negocia com a Triarquia e consegue um poderoso aliado para os Verdes. Raivoso, Aemond Targaryen, o príncipe regente dos Sete Reinos, destrói Ponta Aguda, uma cidade declarada por Rhaenyra. Temendo pela fúria do irmão, Aegon aceita o conselho de Larys Strong e foge da Fortaleza Vermelha. Em Harrenhal, Daemon toca o represeiro e tem a maior de suas visões, enquanto entendemos o verdadeiro poder de Laena. No vale, Rhaena encontra o dragão selvagem que tanto procurava. Alicent procura a Rhaenyra e as duas travam uma conversa definitiva.
Sim, último episódio e a maioria das pessoas achou frustrante, né, gente? Eu que não costumo achar tanto assim, que teve muita injeção de linguiça nesse último episódio.
Eu acho que, apesar dos pesares, depois eu andei refletindo, depois que eu assisti o episódio, eu acho que o último episódio foi coerente com a série, com o que a série mostrou. A temporada encheu linguiça o tempo todo, eles tinham que finalizar com um episódio que enchesse linguiça também. A minha sensação, eu tava esperando um episódio emocionante, e a minha sensação foi de que foi um trailer da terceira temporada, saca? É uma promessa para algo que está por vir. Não nos deleitou com uma última batalha, uma batalha final. Enfim, houveram coisas interessantes. Eu acho que se fosse, por exemplo, um episódio penúltimo, eu acho que seria muito bom, um excelente episódio. Mas como o último episódio, ele foi frustrante, e assim como eu acho que a temporada toda, apesar de ela acertar em várias coisas, eu acho que ela é bem menor do que a primeira temporada, e eu acho que, na minha opinião, eu acho que deixou a desejar em algumas coisas, eu acho que a série poderia ter sido mais ousada. Enfim, fica aí, deixa aí o meu desapontamento, mas tem muita coisa interessante pra gente comentar aqui. Muitas especulações aí para as próximas temporadas, né? Saiu um anúncio hoje que haverão mais duas apenas. A Casa do Dragão vai finalizar na quarta temporada, o que faz sentido, apesar de quando a gente para pensar que a Dança dos Dragões são apenas 200 páginas do livro, né? Então, também se eles ficassem enrolando muito, eu acho que ia ficar meio zoado. Mas eu achei que ia acabar em outro momento a temporada, não acabou. Enfim, eu achei que pelo menos a batalha da goela iria acontecer. Tava esperando, mas não rolou.
Pois é, eu penso a mesma coisa, Gisele. Só que, sim, ao contrário da encheção de linguiça, né? Eu tava vendo esse episódio, teve alguns momentos bons. A sensação que eu tive é que você tá cozinhando, tá lá, fazendo seu almoço, e quando ele tá quase pronto, o gás acaba. Então foi isso, a gente foi construído, foi enganado nessa expectativa de que a segunda temporada ia ser fogo e sangue pra todo lado, mas foi um pouco desapontador, né? A primeira temporada, eu achei que ela foi muito melhor e muito mais redonda estruturalmente falando. A história caminhou muito bem. E a segunda era pra esse momento pra guerra estourar, sabe? Eu acho que esse episódio podia ser o sexto episódio, sei lá, nos dois últimos, ter essa batalha da goela e tal. Mas eles não souberam, eu não sei, como você já falou aqui várias vezes, que a estrutura de Casa do Dragão é diferente de Game of Thrones, né? Por ser essa questão de ser um livro de fofocas e tem que imaginar muita coisa que aconteceu entre um acontecimento e outro. Eles trabalharam muito mal esses acontecimentos e eles poderiam ter ido por um outro caminho, na minha opinião, né?
Eu acho que da mesma forma como Serpente Marinha é um Serpentinha Marinha, Fogo e Sangue foi Foguinho e Sanguinho.
Pois é.
Acho que foi isso aí. Foguinho e Sanguinho.
Mas, gente, o que foi aquela cena do Criston Cole, filósofo? Ele vira sócio?
Eu acho que foi mais uma coisa do tipo, a gente tem que dar uma cena pra ele, saca?
Ah, vamos humanizar o personagem.
Mas ele já foi estabelecido como o cara que é pra gente odiar, então... eu acho que não rolou. Não funcionou pra mim essa humanização dele, não.
Mas eu gostei muito da abertura da série com o Thailand chegando pra negociar com a Triarquia. E, gente, não é que tivemos personagens com barbas azuis e coloridas no meio?
Sim, são os Tirosh.
Eu olhei e pensei... Mano, e o Dario Naharis, eles tiraram isso da gente em Game of Thrones por medo de ficar muito ridículo. E ficou bom, cara. Ficou muito bom. Que povo diverso, que povo colorido. Eu queria ter visto mais isso em Game of Thrones, pô.
Essos é um lugar peculiar.
É uma cultura diferente de Westeros. E eu acho que é bem legal quando eles demonstram, porque a gente percebe muitas convergências ali, né? Enquanto a gente tem ali a Rhaenyra, a Alicent tendo que respeitar as regras do conservadorismo ali, para eles é tudo natural, né? Então, a gente não pode, precisamos ser castos, né? E aí ela já fala, meu, eu quero gerar filhos com você sem engravidar minhas esposas. Tipo, algo impensado, impensável em Westeros, né? Então são costumes bem diferentes.
Eu acho que Essos dá um pau em Westeros e a gente tinha que ver mais desse continente.
Sim, eu também acho. Eu
acho o povo lá muito mais destemido, muito mais feroz, muito mais imponente,
aliás,
sabe?
Aliás, eu acho que antes de fazer spin-off de Jon Snow, essas paradas que eles estavam inventando aí, eu acho que podia criar alguns personagens... fazer algumas aventuras em Esso, sabe? Eu acho que seria tão legal, tão divertido de acompanhar, assim.
Sim.
Eu acho que tem que ser do material que o George Martin tem, né? Começar a inventar sem ser ele, vai ser...
Não, mas eu acho que ele mesmo pode criar uns spin-offs de livros mesmo, assim, pra gente poder acompanhar mais aventuras nessa região aí, que é tão peculiar, tão diferente, assim.
E às vezes quando eu lembro que o Criston Cole é de Dorne, eu fico revirando, assim, a cara, porque ele não tem nada de Dornês, assim. Dornês, pra mim, é Oberyn, serpentes, areia, sabe? Tipo, o povo tem um molho, sabe? E ele não tem.
É mesmo, ele parece um Westeroso.
Ele parece um Westeroso.
Toda vez que falam que ele é de Dorne, me dá um jump scare, assim. Meu Deus, ele é de Dorne.
Ah, é? Lembrei que ele é de Dorne.
Nossa, nada a ver, gente, nada a ver.
E o que, que vocês acharam da Almirante Lohar?
Eu achei muito legal. E uma coisa curiosa é que a atriz, ela é trans. Isso é uma parada tipo, cara, da hora, tipo.
Eu peguei essa vibe.
Eu achei legal, tipo, essa sacada da série, assim, não, vamos colocar, né, fazer uma mulher mais poderosa ali, que os capitães ali acabam meio que. Eles só vão voar, eles só vão navegar se forem com ela e tal. Então tem que ser uma pessoa imponente ali, daí colocar uma mulher, e ao invés de colocar a convencional mulher cis, padrãozinha, não, meteram uma mulher trans, super feminina ali e tal. Nada de clichê, eu achei bem, bem interessante, bem interessante a
Super
proposta.
feminina? Não achei super feminino, não.
Mas pro clichê da mulher trans, ela é feminina, porque tem mulher. Quando, né, durante muito tempo, assim, Hollywood colocava mulheres trans super masculinizadas, né? Ela parece uma mulher cis masculinizada. Ela não parece uma mulher trans masculinizada, entendeu?
Ah, eu nunca peguei essa vibe, não. Vai ver porque os projetos que eu vi com mulheres trans eram femininas. Tipo,
Se você pegar os filmes da
Euforia.
década de 80, década de 90, nossa, era tipo um clichêzão, assim. Não só com as trans, né? Mas também com os homossexuais e tal. Era alívio cômico, né? E não foi o caso, não foi o caso. Foi tipo, tanto que poucas pessoas percebem que ela é uma mulher trans, né? Muita gente, tipo, meu, mulher cis, matriz cis. Mas ela não é cis, ela é trans.
Né, eu senti assim um pouquinho uma vibe, né? Eu pensei, ou essa mulher é sapatona na vida real, ou tem algo aí. Mas eu vi
Aliás,
algo.
beijo para as nossas ouvintes aí, que são LGBTQIA+, nosso público também aí. De todas as minorias, a gente sempre fala para vocês também, viu? Não tão também, não só também, mas para vocês, vocês são assim. A gente não tem nenhum tipo de diferenciação assim com nenhuma minoria, seja ela étnica, seja ela de gênero ou cultural, enfim, nós não temos nenhum tipo de frescura aqui. A gente fala para todo mundo.
A gente é meio assim, brincalhão, mas eu me sinto meio que a Narcisa. Ah, eu amo os gays, adoro. Nossa, que loucura! Então amamos vocês, comunidade. Mas voltando, eu vi algumas reclamações do povo da série, incluir a cena de luta dela com o Thailand. Gente, eu achei o máximo, porque eu gostei muito da personagem. Os minutos de tela que deram para ela foram assim, o deleite de assistir, porque eu achei ela divertidíssima, intrigante, imponente também, sabe?
Foi a parte
Então.
mais divertida da série, do episódio.
É. O pior é que ela tá do lado verde, então vai ser a primeira pessoa do lado dos verdes que eu vou gostar mesmo e pensar: ai, eu gosto dela, mas eu quero que ela perca.
E foi o único momento assim que os verdes acordaram para a vida e fizeram alguma coisa, né? Porque se antes a gente só via os verdes avançando, desde o episódio passado, né? A vantagem está para os pretos.
Tá
Está para os
mesmo,
pretos, está para os pretos. A vantagem agora está para os pretos.
porque eu senti que o lado dos pretos teve mais perdas e derrotas que o lado dos verdes.
Não, durante a temporada inteira, mas desde o último episódio, os pretos agora estão com a maior vantagem. Por quê? Porque os pretos, os spam, estão com mais dragões. E aí nós tínhamos uma possível desvantagem, que seria se o Daemon de fato se rebelasse contra a Rhaenyra. Mas não é exatamente isso que acontece, não é mesmo?
Pois é, né, gente? Ficou a temporada inteira do Daemon lá em Harrenhal, surtando, questionando, pra no final ele parar no mesmo lugar que ele estava na primeira temporada. Tipo assim, a cena foi bonita e tal, a gente vai chegar lá ainda pra falar mais. Só que eu senti assim, tá, gente, eu já vi isso antes, então tá, parte pra próxima.
Não, eu acho que foi algo assim que a gente estava esperando já há um bom tempo e tal. Gostei da cena pra caramba. O que eu não gostei realmente foi da temporada, né? Do arco do Daemon durante a temporada toda, que foi uma enrolação. Eu acho que se nós tivéssemos menos tempo de enrolação do Daemon no Caps ali, eu acho que ficaria tipo muito mais interessante, assim. Eu acho que valeria muito mais a pena. Se fosse isso, ou então que tirasse o tempo de tela do Daemon. Pelo menos um pouco. Eu acho que enrolou demais. Eu acho que a temporada em si toda a temporada em si, eu acho que ela foi uma encheção de linguiça, e eu acho que o final meio que refletiu isso, saca?
Mas eu achei muito legal a parte que ele põe a mão no represeiro e tem a
E tem a
visão.
visão. Tá, isso levantou muitas questões, assim. Gostei também, mas ao mesmo tempo eu também fico me questionando um pouco do tipo. Tá, beleza, então a gente. Então Fogo e Sangue, a Casa do Dragão vai ser o tempo todo lembrando, os melhores momentos vão ser quando a gente lembra de Game of Thrones. Saca? Então
Tipo
isso
uma
às vezes.
profecia que eles enfiaram no rabo em Game of Thrones, diga-se de
Exatamente,
passagem.
exatamente. Então a
Então,
gente tem que
pra
tomar.
que nos fazerem sofrer desse jeito?
Eu acho que tem que tomar um cuidado aí nesse sentido, do tipo, tá, então a gente vai ficar o tempo todo relembrando Game of Thrones?
É lógico que eles vão fazer isso, né? Foi o maior
Quando que a
sucesso da
casa.
vida.
Tá, mas quando que a Casa do Dragão vai se tornar legal por ser a Casa do Dragão? Quando que a gente vai parar de falar assim, não, mas aquele momento lá em Game of Thrones foi maravilhoso. E vamos começar a falar, esse momento em A Casa do Dragão está maravilhoso.
É, dá um destaque individual, né, pra série.
Exatamente, exatamente.
Nossa, então, esse aqui parece que foi o ponto alto do episódio. Então foi pra vocês, foi pura nostalgia, né?
Pura nostalgia e tals.
Pura apelação pra nostalgia.
Apelação para
Exato.
nostalgia, exatamente.
Né, tipo assim, porque não tem o que teorizar, gente. A gente sabe a conclusão, a gente sabe que os mortos invadem, quem termina com eles e tudo. Então,
A gente já viu Game of Thrones, né?
tipo assim, é tudo que a gente já viu. Então, a gente foi submetido àquele drama todo do Daemon para no final ele chegar à conclusão definitiva que a Rhaenyra tem que unificar o reino e que vai levar aquela visão no final que não se concretiza porque eles cagaram no final em Game of Thrones. Então é tudo meio que vazio, sabe?
Nossa senhora, gente.
Eu acho.
Não, eu entendo, eu acho que vocês têm razão, sim.
É, tipo, desnecessário. Foi só pela beleza da cena mesmo, sabe?
Não, a cena foi muito
E
bem.
a Rhaenyra ter decidido ir pra Harrenhal só no último episódio? Tipo assim, a Mona teve tempo de ir lá pra King's Landing conversar com a pamonha da Alicent. Ela teve tempo de chamar a Bastarda. Ela teve tempo de fazer tudo isso. Mas entre o episódio 2 e o 8, eles não arrumaram um tempinho pra ela ir pra Harrenhal conversar com o Daemon. Deixaram esse reencontro só pro último episódio?
Eu acho que ela tava se preocupando com outras
O
coisas. Ela também
senso de urgência dela tá meio.
tinha aquele conselho que não deixava ela fazer nada, né? Porque ela precisava ficar em emergência, em segurança. E a gente vê que até os membros do conselho, até os servos, né? Quem tá ali do lado dela, não acredita, não tava botando muita fé nela. Tanto que ela. Por que que ela foi pra Harrenhal? Porque o Jô Soares lá de Harrenhal.
Só Simon Strong.
O Jô Soares viu lá uma traição e avisou ela, né? Falou assim: ó, se liga que tá rolando uma traiçãozinha aí. Então cuida do que é teu. E aí ela tomou uma atitude, né? E realmente, o Daemon tava pendendo, apesar de ele não falar com todas as palavras em nenhum momento. Mas a gente percebia que ele estava cada vez mais pendendo para o lado da revolta, né? De se rebelar contra a Rhaenyra. E aí, nesse episódio, quando ele tem a visão, ele acaba tomando a decisão de não se rebelar.
E virar o Daemon que a gente conhece. Inclusive aquele
Exatamente.
cara do conselho da Rainha também, aquele sem vergonha que foi soprar no ouvido do Daemon. Gente.
Não, o cara já foi mal intencionado, né?
Já o Fred Bloom traidor.
O cara já foi na trairagem. Mas você percebe o quanto os Westerosi são conservadores, né? Seguir uma rainha não é algo natural para eles. Não é algo que eles querem fazer. É uma sociedade patriarcal.
Indo lá de volta para a Pedra do Dragão, fiquei com muita antipatia do Ulf, Ai, vocês viram que ele botou as manguinhas pra fora, né?
Deus!
É, e isso vai dar problema em breve. E a gente sabe que isso vai dar problema. Agora, então, teve algumas cenas assim que acontecia bastante na primeira temporada, que nessa temporada deixou a desejar nesse aspecto, que eram as famigeradas brigas no jantar, né? As discussões do jantar que dava ali as alfinetadas e dava muito problema, né? Que a gente teve muito isso durante a primeira temporada, e nessa temporada não tinha muito, né? Foi substituída pelas cenas de discussão no conselho.
Mas o Wolf, gente, o que me deixou assim espantada é que no início da temporada ele parecia ser um cara mais contido,
mais humilde, né?
É, tipo assim, ele contava umas histórias lá, mas quando começou a se espalhar, né, a fome e tal, ele realmente se mostrava uma pessoa indignada e preocupada com aquela situação. Você via no rosto dele que ele queria
mais ou menos, porque esse cara, se a gente for analisar, quem que era esse cara? Esse cara era o oportunista que ficava bebendo de graça, falando que era Targaryen, que era descendente de Targaryen, né? Então a gente também não pode esquecer isso. O que, que ele tá fazendo?
Mas na introdução não foi isso que eu percebi, sabe, Gisele?
Então, talvez. Mas... Não, ele pode sim estar preocupado com a fome, até porque isso influencia diretamente ele. Mas ele era um cara oportunista, preguiçoso e um covarde. Porque a série já tinha mostrado isso pra gente. Ele é um cara egoísta, folgado. E aí, quando ele teve a oportunidade de mudar de vida, ele simplesmente mudou de vida. Só que a gente percebe que ele não nutre nenhum respeito pela Rhaenyra ou pelos modos. A única pessoa que ele se preocupa é com ele mesmo. E isso vai, sim, gerar consequências que a gente vai precisar ver nas próximas temporadas.
Mas no livro ele é assim mesmo, bobalhão, babacão, não tem respeito por nada, nem ninguém.
Total. Você vê, um cara que ficava lá na Baixada das Pulgas, reclamando que tava sem comida, com razão, tava sem comida, tava uma coisa horrorosa, mas xingando lá o Palácio, a Fortaleza Vermelha, que tinha comida e que lá não faltava. Aí quando chega lá em Pedra do Dragão, agora que ele tem um dragão, o que que fica fazendo? Põe o expresso pra cima da mesa... E fica mandando os criados, né? Levarem comidinha pra ele, só faltou dar na boquinha.
More little birds, more that little birds. Ele comendo ali um frango a passarinho.
Ah.
E folgadão. E folgadão.
Fiquei muito indignado.
Mas eu acho que faz total sentido, assim. Eu acho que é bastante coerente isso, essa atitude dele. Porque, cara, ele é um maluco do Baixada das Pulgas. Ele é um cara, não é honrado, ele é da pior espécie. Né? Então faz sentido ele ter esses modos e ele ser um cara oportunista. Quando você vê, acompanha pessoas assim, marginalizadas, acostumadas a viver numa situação de pobreza extrema, não é incomum que hajam pessoas com esse tipo de pensamento, né? Pessoas que só pensam em si mesmos, que tipo, ah, nunca tive nada na minha vida, agora quando eu tenho a oportunidade de ter, eu vou pegar tudo pra mim e dane-se o resto, dane-se as outras pessoas.
Aí vou agir igual as pessoas que eu critico.
Exatamente,
né?
Eu vou agir igual as pessoas que eu criticava. Então eu acho isso coerente e, apesar de incomodar a gente, é natural que a gente se incomode, mas é coerente com o que foi apresentado até então. Então eu acho que faz sentido. Só que quando você dá uma arma de destruição em massa pra uma pessoa dessa, você está pedindo pra ter problema.
Nossa, se eu fosse o Jace, eu matava ele e falava, ops, um acidente, e arrumava outro montador de dragão pra Silver.
Mas que mate em terra, né? Porque no céu, Jace...
É, não, em terra, mas tava envenenado, enfiava uma espada.
Deixa essa prata em paz. Pelo amor de Deus.
Não, mas tá lá dentro mesmo.
Tem
tipo, se eu visse ele folgado,
não,
eu já puxava a espada.
Lá dentro ele tem a vantagem, né? Até porque o Jace, apesar de ser mais novo, de ser um fedelho, ele teve treinamento na arte da espada e tudo mais, né? Treinamento de príncipe.
É, pegar desprevenido, mas tá enquanto dorme, sei lá. Não iria fazer falta.
Não ia ser muito difícil fazer isso, não.
É, não seria muito difícil, exatamente.
Ainda mais que a Asa Prata não teve critério nenhum. É isso que eu queria perguntar, gente. É até bom a gente entrar nesse mérito, porque olha só. Os dragões sempre tiveram, assim, uma aura toda mágica, todo de deuses, né? E tem essa questão do montador, né? Ter um vínculo e ser Targaryen. E também tem a ver com a natureza da pessoa. Alguns casos em que a pessoa escrota tem um dragão, tipo o Aegon, mas o Aegon teve o Sunfire chocado no berço pra ele, né? Então é tipo um pet desde pequeno foi lá crescendo com o garoto, né? Mas nesse caso, o Ulf, que é, assim, ele não tem nenhum tipo de valor, né? Seria só pelo sangue Targaryen que ele conseguiu, então... Como assim? Porque ele não tem... Sei lá, ele não tem qualidades nobres pra...
É, eu acho que nesse caso não tem muito a ver com a questão de caráter. E sim com sangue. Ele tem ali um sangue que o favorece nesse aspecto, né? Então, é isso.
É só o sangue?
É só o sangue.
Nesse caso é?
Nesse caso é. Diferente do ferreiro. Que você percebe que o cara teve uma grande tenacidade ali. E ele foi pra cima do Vermithor. Né? Aliás, excelente cena do episódio passado. Tá vendo, galera? Quanto mais a gente fala, mais a gente chega à conclusão de que o episódio anterior foi muito mais emocionante do que esse. Só que esse foi o season finale. Então, tipo, tem alguma coisa errada, saca?
Mas desde Game of Thrones que o nono episódio sempre é o mais emocionante, né?
É, exatamente, sempre mais emocionante.
Então,
mas a diferença...
espere pelo nono, não pelo último.
Mas a diferença é que em Game of Thrones o último episódio acaba deixando a gente empolgado. Eu não fiquei empolgado. Sorry, mas não fiquei. Eu não fiquei tipo, nossa, ai, terceira temporada, chega logo. Eu falei, cara, sério que é isso? Tipo, mano, entrega uma bagunça, um negócio legal pra que a gente fique mais empolgado. Saca? Novamente, também não posso ficar falando que o episódio foi uma porcaria, porque tiveram, sim, várias coisas interessantes. Tivemos algumas revelações, tivemos a profecia, a cena da montagem foi muito bem produzida, mas não é sobre isso. Eu acho que faltou alguma coisa. Não precisa nem ser... Eu acho que a falta de uma batalha deu uma desanimada nesse episódio aí.
É, outra coisa, gente, coitada da Rhaenyra, tô com pena dessa menina. Tipo assim, ela é a pessoa que tá mais custando a domar um dragão e, tipo assim, a troco de nada, né? Porque aquele merda do Ulf, com uma piscadinha ele já conseguiu a Asa Prata. E a Rhaenyra, coitada, gente, ficou parecendo o Senhor dos Anéis, ela correndo para aquelas montanhas. Eu penso, gente...
É, mostrou a botina zoada, a botina detonada.
É, toda gasta. Eu penso, gente, ninguém vai catar essa menina no meio do mato, não? Todo mundo esquece. Tipo assim, o povo chegou no navio, viu que a Rhaenyra não estava com eles para ir para Essos. E tipo, ah, vamos tocar a vida, vamos chegar lá sem ela. Meu Deus!
Será que tá faltando alguém? Acho que não.
Rhaenyra, hein, esqueceram de mim no Ninho da Águia. E tipo assim, eu bem esperando. Não, é hoje que ela vai montar essa caralha desse dragão. É hoje, hoje. E ela não monta o dragão. Só mostra o robô-ovelha assim, muito rapidamente. Ela encarando ele e acaba a série sem ela domar o dragão, montar nele. Ah, meu Deus, a pessoa que mais merecia, que teve mais tenacidade pra ter um dragão, a que mais merecia, até hoje tá aí nessa luta, nessa batalha pra conseguir o dragão dela, coitada, gente.
Esse dragão tá sendo sofrido.
Falando nisso, o que vocês acharam da aparência dele, gente?
Bem selvagem, né?
Não, assim, na hora que eu bati o olho, na primeira vez, eu tava assistindo, eu achando ainda que não iam revelar ele. Eu pensei, nossa, eles vão ficar com essa rolaça até a terceira temporada. Mas na hora que mostrou,
nossa,
ele pensei,
ia ser muito vacilo.
Que dragão amedrontador, que dragão tenebroso. Aí depois eu fiquei sabendo que no livro ele é descrito como feio, mas não achei ele feio, achei ele amedrontador, tipo, meio...
De ferocidade? De
ferocidade, de aparência, eu achei ele meio monstrengo, sabe, meio... bruto, cheio daqueles espinhos na cabeça dele, aquela cor meio enegrecida, sabe? Nossa, eu achei ele bem. Nossa, se o dragão desse aparecesse na minha cara, não ia passar nenhum Wi-Fi, gente. Sério mesmo.
É, eu acho que qualquer dragão teria esse efeito, mas a gente entendeu o sentido do que você
Não, mas é
disse.
que a aparência dele veio carregada, assim, de uma. Eu não sei explicar,
É,
gente.
mas assim, tem cobras que são muito bonitas, mas quando aparece a gente não passa nem Wi-Fi também, né? Se você pegar. Tem algumas víboras que são a coisa mais linda. Tipo, tem uma coloração de escamas que você fala, mano, que cobra linda.
A Naja é
Mas
bonita.
a Naja é bonita, misteriosa. É, mas se você tomar uma picadicha, talvez você não retorne para contar história.
Isso, Lainara, porque você não viu o Balerion, né? Quer dizer, ninguém viu, né? A gente não viu o Balerion, o Terror Negro.
É, nosso Valério deve ser bonito demais, né?
Ele deve ser o
Poderoso.
mais de todos, né? O mais amedrontador
Mais
de todos.
amedrontador. É que eu gosto do Dark, né? Eu vejo a beleza no Dark, então eu vou achar ele lindo.
Só eu que gostei do Sunfire? Eu achei o Sunfire tão maravilhoso.
Ah, é bonito, bonito, é bonito
Nossa
mesmo.
galinha dourada.
Ai, eu achei ele tão lindo. E é o dragão mais bonito, né? Descrito como o dragão mais bonito que já existiu. É o Sunfire. E eu acho que foi bem realista com essa descrição aí.
Não era Dreamfire, não, que é o dragão mais bonito?
Não, é o Sunfire.
Sunfire.
Então deixa a desejar, porque eu achei a asa prata muito mais bonita.
Ah, não. Comentem aí, qual dragão vocês acham mais bonito, gente? Comentem, deixem nos comentários, tá? Pra gente, por favor.
Mas outro ponto alto do episódio foi a Helena. Gente, a Helena nunca decepciona quando ela aparece em tela, né?
Então, o poder dela foi revelado, né? Tipo, a gente já sabia mais ou menos o que que ela fazia, mas agora mostrou mesmo, né?
É.
Então, ainda tô perdida. Não é sonhos verdes, mas ela tem o poder da visão do dragão, que a gente falou em outras vezes, né?
Ela é meio que o dom que aquela ancestral dela que previu a destruição de Valíria tinha, né? De premonição.
É, de ver o futuro, mas por meio das árvores coração, né? Não é só, tipo, ver um futuro.
Não, não por meio das árvores coração, porque lá em Valíria não tinha, né? O Demo que tava com a mão na árvore coração. E aí
É,
ela
faz
se
sentido, faz
conectou com
sentido.
ele.
Make sense, make sense.
Então, acho que é isso. São poucos. São pouquíssimos, né, as pessoas que têm esse dom. Aquela ancestral do Aegon, o conquistador que previu a perdição, tinha. E agora a Helaena, eles colocaram que ela tem também, apesar de que no livro não existe isso, né? Mas ficou legal.
Eu tô curiosa para ver que rumo que eles vão dar para a Helena, porque parece que ao contrário do livro, ela não vai ser jogada da janela. Mas ela também não vai entrar em batalha, né?
Não vai fazer sentido se ela entrar, gente, sério.
É, não faz. Eu achei muito diva da parte dela bater o pé e falar na cara do Aemond: não vou lutar e você ainda vai morrer, seu fracassado.
Sensacional aquilo.
O Aegon vai continuar governando e você vai ser comido pela terra.
Eu posso te mandar você matar, você morrer por isso. Aí ela, tá, mas isso não vai mudar nada.
É,
Não vai
tipo,
fazer diferença nenhuma.
não vai fazer diferença nenhuma. Mata
caguei,
aí,
vou
mata
matar.
aí, mata aí, tiozão.
Ai, eu amo a Helena, gente, que uma afrontosa. É a única pessoa que presta ali dos verdes. Pelo menos até o Deron aparecer. Que não apareceu, gente. Eu tava confiante que o Deron ia aparecer, ele não apareceu.
Nossa, eu tinha certeza que ele não ia aparecer. Eles vão atrasar isso o máximo que eles conseguirem. Só apareceu o Tessarion rapidão, né?
É, ele com certeza tava montando o Tessarion, mas cadê
É,
o Deron?
agora mudando um pouco de assunto, teve um detalhe que aconteceu que é bem diferente do livro e que eu gostaria de saber como que eles vão resolver isso. Sem dar spoiler, Sunfire foi descrito no episódio de hoje como morto, né? O Aegon falou assim: ah, meu dragão morreu, meu pipiu também, tô sem pipiu
Mas será que ele
e.
não acha que o Sunfire morreu?
Então, só que o Sunfire, ele tem uma participação muito importante.
Pois é, eu acho que o Sunfire ainda vai voltar. Eu acho que o
É,
Aegon
só
pensa
que
que ele morreu.
vocês concordam comigo que não é uma forçação de barra você esconder um dragão? Ah, a
Mas
gente não
ele tá
sabe onde tá o
escondido.
dragão.
Ele
Dragão
não
tá.
tá
Não, a
escondido.
gente
Você lembra o
falou.
que que o Cole
Não,
falou
falou que,
quando.
tá, que morreu. Falou que morreu o
Não,
dragão.
ele não falou isso, não. Ele falou que eles não conseguiram trazer o Sunfire de volta
É
pelo
impossível.
Pela quantidade de ferimentos que ele teve, ele deixou um grupo de homens para guardar o Sunfire. Então, na minha visão, ele ainda tá vivo e tá lá tendo a guarda pessoal, fazendo monitoramento até ele melhorar.
Ah, ele tá que nem o Aegon.
Como isso não ficou claro?
É, não ficou
eu vou
claro.
Acreditar nisso, eu vou acreditar que é isso que tá rolando.
Tem que ser,
porque
tem
se
que
não
ser.
Houve mais menções após isso, até então, na minha cabeça, o Sunfire ainda tá vivo e se recuperando. Com a guarda lá do Cole vigiando ele lá no Poço das Gralhas. Porque o Poço das Gralhas continuou no domínio dos Verdes, se eu não me engano. Então, acho que ele ainda tá lá repousando. Espero.
Bom, é algo a se pensar, é algo a se considerar. Porque a gente sabe que o dragão tem uma participação importante aí. Então, vamos ver como que isso será solucionado.
E falando, mantendo, né, o papo no Aegon, já que a gente tá falando desse rei bêbado sem Bilal. Gente, e não é que o Larry Spetorto conseguiu tirar o moleque da cidade? Isso acontece no livro, gente?
Isso foi muito... Acontece.
Ele sai da cidade.
É, isso foi muito importante. Isso foi muito importante, porque...
Aí agora
sabe que
as intenções do Larry ficaram claras. O Larry realmente quer poder e ele sabe que através do Aegon ele consegue esse poder, ele consegue manipular o poder da melhor forma. Porque ele viu que o Aemond não ia dar trela pra ele. Então ele pegou o Aegon no momento mais frágil possível e tá aí dando suporte pra depois ser recompensado, né? Muito jogador.
É, isso foi muito importante, gente. Até porque a batata do Aegon tá assando. Se ele continuar ali em Porto Real, ele é morte na certa. Se não pelas mãos do Aemond, pelas mãos da Rhaenyra. Então não faz sentido, não é vantajoso pra ele em momento algum que ele permaneça em Porto Real. Ele precisa se surrupiar dali o mais rápido possível com o rabico entre as pernas. Que é, na verdade, a única coisa que ele tem entre as pernas. Parei com a maldade. Paramos com as piadas infames. Mas é isso, né?
E a Alice, gente, ela tá me irritando. Ela tá muito chorona.
Ah, meu Deus, nem... Eu já perdi as esperanças.
Não é assim.
Na Alice, perdi. A Alice, pra mim, era aquela do Velho Testamento, primeira temporada, que fazia tudo que estava no poder dela pra favorecer os filhos e destruir a Rhaenyra. Eu não sei de onde tá vindo essa síndrome de coitada, essa empatia toda pela Rhaenyra. Gente, o tanto de maldade que a Rhaenyra fez. E a Rhaenyra ainda dá trela pra ela, ainda dá espaço pra essa mulher. Aquela
mas a Rhaenyra deu uma tirada com a cara dela, né? Falou tipo, né, mas você não era você que ficava me julgando por causa dos meus princípios morais? E você agora, você
dos
tem
meus
uma...
amantes?
Você tem um amante? Como assim? Explique-se.
Não era só julgava, gente. Ela fazia a vida da Rhaenyra um inferno. Ela perdeu a Visenya por causa do golpe de Estado. Ela perdeu o filho dela. Ela foi alienada do pai dela durante anos por causa dessa Alice. Ela chegou lá em Porto Real com o palácio todo cheio de bandeira de Jesus Cristo e Nossa Senhora, porque a Alice é uma religiosazinha, chata, né? E como é que ela simplesmente... conversa com a Alicent como se nada disso tivesse acontecido. Gente, se eu fosse a Rhaenyra, a Alicent só sairia de lá, só sairia de Pedra do Dragão a cabeça da Alicent na mão do Aemond. Era isso. Eu não entendo essa forçação de barra que eles querem fazer, que as duas são amiguinhas e tal. Não, não era pra ser assim. Talvez quando jovem, sim. E a amizade delas na juventude não pareceu tão... forte, assim...
Tão
né?
intensa, né?
Tão intensa. Assim
agora.
Que a Alicent casou com Viserys, a Rhaenyra tomou um ranço dela. E era pra manter isso, era pra inimizade delas... Na verdade, não, né? Era pra ter inimizade entre a Rhaenyra e os irmãos, não entre ela e a Alicent, né? Então, eu achei interessante aquele acordo que ela foi propor, mostrou todo o desespero dela. Ela foi se rastejar, eu gostei um pouco disso... Mas a Rhaenyra foi muito boazinha, à vista de tudo que a Alicent fez pra derrocada dela.
Mas é aquela também, né? A Alicent já não tem mais o que fazer com ela na série. Então, eles estão inventando situações ali para poder colocar cenas entre Alicent e Rhaenyra. Como eu comentei no episódio anterior, a série nos vende elas como as protagonistas, né? Da primeira temporada, elas têm uma participação muito grande. E realmente tem nos livros também. Só que agora elas perdem o holofote para personagens que projetam sombras maiores, né? Daemon, Aemond, Aegon, Otto, outros personagens assim. Serpente Marinha, né? Diferente da série, nos livros ele tem. Ele
Nossa,
faz acontecer.
O filho dele tá muito mais Serpente Marinha do que ele, inclusive.
Não, vocês falaram que algumas coisas decepcionaram, mas o Corlys foi o que mais decepcionou de todos os personagens.
Nossa, Corlys
foi ele.
Principal decepção, pelo amor de Deus. Quem lê o livro e assiste a série fala, ah, mano, tá zoando.
Não, o jeito que o Alien cresceu pra cima do Corlys nesse episódio, meu Deus, Alien, você deveria ser o Serpente Marinha.
Mas aqui, voltando lá na conversa da Alicent com a Rhaenyra, gente, eu desacreditei quando ela falou, quando ela cedeu a cabeça do Aegon pra Rhaenyra.
Isso,
eu falei, o quê?
Como assim, bro?
Quê? Isso ela jamais faria.
Isso
essa
vai
não
dar
era
seu filho? Nossa, foi muito estranho isso daí.
Pois é, o menino nem queria a coroa pra começo de conversa. Ela faz tudo isso pro final das contas. Da cabeça do filho, que você quis muito no trono, mas ele não queria. Gente, eu achei isso que um absurdo enorme. Eu pensei, tá, né, eles vão usar esse recurso pra Rhaenyra invadir Porto Real e virar rainha, como acontece no livro. Mas não é bem isso que vai acontecer, porque o Aegon já picou a mula da cidade. Então, quando a Rhaenyra chegar lá, ela vai dar com a cara na parede. Eu espero que ela castigue muito a Alicent por causa disso. Tipo, você me deu Tomé, né, sua safada? Você me fez vir aqui. Aí você tirou o seu filho da cidade. Nossa, mas eu quero que a humilhação pra Alicent não tenha fim.
Mas a Nara mencionou a religião aqui, só lembrando, para o pessoal não confundir qual é a religião, né, lá
do
da Fortaleza Vermelha, que é a dos sete, não tem nada a ver com Nossa Senhora Jesus Cristo não, viu?
Desculpa, gente, desculpa, foi... É porque foi o que eu lembrei, eu não lembrava. É porque a Alicent tem toda a energia da senhora conservadora, católica barra evangélica, que julga a escolha do povo, mas por baixo dos panos faz pior, sabe? Foi só um paralelo, gente. Se eu desrespeitei a religião de alguém, foi mal. Mas não foi minha intenção.
Então, essa foi a cena, basicamente a cena final, né? Porque depois começa o trailer.
Aí depois é trailer. Aí acabou a série.
Pois é, uma cena de trailer eu achei bonita, mas eu sabia que era o final. Eu sabia que era o final, pensei... Ah, não tá, né? Eu não pude aproveitar, né? Na hora eu tava aproveitando. Nossa, que cena bonita. Os exércitos se preparando e tal. Eu vou até mandar um áudio do meu namorado pra vocês, que foi exatamente o que eu pensei. E ele colocou em palavras. Mas aí acabou o episódio e pensei... acabou, né? Só daqui 2 anos agora. Se fosse para episódio 7 ou 6, ia ficar fodástico. Mas acabou. E essas cenas do último episódio foi o que eles divulgaram nos trailers iniciais, lá na frente. Então eles prometeram uma temporada de fogo e sangue e não tivemos.
Tem só foguinho e sanguinho.
Só foguinho e sanguinho, só serpentinha.
Uhum.
Então no balanço geral, gente... Essa segunda temporada, então, passou longe de superar a primeira, né?
Eu acho que eu daria uma nota 6, assim, 6 de 10.
Daria um 5,5, assim.
Nossa, não passou de ano.
Não, passou, mas passou raspando.
Raspando? Raspando.
É.
60%.
Mais então. Um pouquinho entrava de recuperação.
Zé, agora só em 2025, gente. 2025 não, 2026. É capaz de eu já estar casada e gravando de outro local quando voltar, né? Mas a boa notícia é que ano que vem tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Duncan e Egg.
Isso. E vamos anunciar aqui nossos planos, então, galera, de a gente continuar aqui o Despertar do Dragão com o Duncan e Egg também, né?
Então vocês não vão ter que esperar 2 anos pelo nosso amado podcast voltar, porque...
O hiato será menor.
Teremos conteúdos.
Ainda bem, né?
Exatamente, galera.
Mas no mais com isso, o gás acabou. Vamos esperar ele chegar daqui 2 anos pra gente terminar esse almoço. Até lá, a gente já pediu um iFood, a fome já passou, empolgação também. Espero que eles entreguem muita coisa boa até lá, né? Façam um roteiro. Ah, eu queria até fazer um adendo, gente. É, eu sei que a greve dos roteiristas não teve nada a ver com o caso do dragão, porque as coisas funcionam diferente lá no Reino Unido.
Exatamente.
Porém, eu tava com uma má energia, sabe? O pessoal protestando e tal, os roteiristas aí perdendo job, sendo ameaçado por péssimos salários, inteligência artificial. E eu vendo as gravações de Casa do Dragão rolando, eu senti uma energia tão... Ai, tão desestimulante. Eu pensei, não, será que isso vai afetar a Casa do Dragão? E meio que afetou. Mesmo que os roteiristas, como eu falei, as organizações são diferentes, mas, sei lá, me deu essa bad vibe, sabe? Eu não sei se...
eu acho que os roteiristas falaram assim, tudo bem, a gente não vai parar, mas pelo menos a gente vai trabalhar com má vontade.
Não é?
Que horror.
Eu vou escrever isso aqui, depois eu vou sentar e vou ficar vendo TV.
Tipo, eu não sei como é que é o pensamento britânico, se isso... interferiu realmente a boa vontade.
É um personagem enérgico que conquista, que mete espada nas pessoas. Nessa ele vai ficar parado em Harry Hall.
É, só de raiva.
Ai, que raivinha.
Eu vou ficar com raivinha.
Mas falando sério, vocês acham que isso interferiu ou é só a voz da minha cabeça, gente?
Eu acho que não interferiu, não. Eu acho que foi más decisões mesmo. Não acredito que tenha sido problema de orçamento. Eu acho que foram decisões ruins, gastaram com coisas que não foram tão bem acertadas e não gastaram com coisas que realmente precisavam que fossem gastas. Então eu acho que foi uma temporada com um balanço bem negativo. Teve, ó, claro que houveram coisas muito interessantes na temporada inteira. Mas, eu acho que a primeira temporada é muito melhor do que essa segunda temporada. E eu acho que, mesmo as duas temporadas, eu acho que ainda não tá no nível de Game of Thrones. Apesar de ter mais dragões e a gente adorar os dragões. Mas eu acho que ainda não chegou no mesmo nível. Acho que ainda falta aquele... Eu tenho saudade daquele... Naquela ambiência de suspense, de intriga, que eu acho que é o que tá faltando pra gente aqui. Eu acho que tá tudo acontecendo em menor escala emocional, tá? Pode até acontecer em maior escala de guerras, de batalhas, mas de emoção eu acho que tá menor. Tá uma série menor.
Eu sinto falta de Daimira também, gente. Esses dois irradiam faíscas. Eles não estão aproveitando esse casal. Espero que isso mude no futuro. Porque a gente...
Será?
A gente, não, a gente não teve tempo de desfrutar esses dois juntos. E eles têm uma química absurda. O Matt Smith tem química com qualquer um. Mas ele teve química com a Millie Alcock e agora com a... E com a Emma Darcy, gente. Nossa, é um casal assim... Maravilhoso, eles só estão sabotando eles dois em cena, pelo amor de Deus.
Só mostrou a Alicente com o Christian Cole.
Por quê? Porque o HBO nos odeia. Era pra gente ter... Eles finalmente tiveram reconciliação e durou pouco. O tempo dela com a... O tempo da Rainha com a Alicente na série, na segunda temporada toda, foi mais tempo do que ela passou com o Damon, gente. Nossa, pra que isso? Sexo de reconciliação, eles nos deviam isso.
E a Rainha já voltou pra Pedra do Dragão, nem ficou em Harrenhal um tempinho.
Cortasse umas duas cenas da Rainha correndo atrás do robô-ovelha sem sucesso e botasse Daimira na tela pra gente. Mas é isso, né? Com esse saldo frustrante, terminamos, gente, a segunda temporada aqui, A Casa do Dragão.
Bem, pessoal, então com isso chegamos ao final do nosso episódio, season finale. E mais uma etapa, né, finalizada da nossa saga favorita. Fica aqui então a nossa despedida, que não é uma despedida final. Como nós falamos, a gente pretende voltar com Cavaleiros dos Sete Reinos, Duncan Egg, e depois com a próxima temporada, é claro, com as próximas temporadas, é claro, de A Casa do Dragão. Mais uma vez, nosso agradecimento por vocês terem nos acompanhado até aqui, nossos queridos fofoqueiros e fofoqueiras do reino. Mas lembrando, como eu já disse, nós estamos sempre disponíveis para vocês nas nossas redes, no YouTube, no nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato para dar ideia, tirar dúvidas e, é claro, focar com a gente. Não é isso, Gisele? Mainara?
Exatamente, galera.
Com certeza. Não vamos ficar distantes. E obrigada pela audiência de sempre.
Pessoal, vamos entrar no hiato agora. E até o próximo episódio. Se Deus quiser. Valar do Haeris.
Valar Morghulis.